Nos Estados Unidos, Donald Trump volta aos temas da imigração para preservar as maiorias no Senado e na Câmara dos Representantes. No Brasil, os desafios do governo Bolsonaro. Na Alemanha, já começou o adeus de Angela Merkel. E dois livros sobre a Europa e sobre a Eurásia. O nome de Donald Trump não estará nos boletins de voto, mas as eleições intercalares da próxima terça-feira nos Estados Unidos são encaradas como um referendo sobre o presidente e as suas políticas. Os norte-americanos vão às urnas eleger os 435 membros da Câmara dos Representantes, 35 dos 100 senadores e os governadores de 36 dos 50 estados. Neste momento, os republicanos têm vantagem em todas as frentes, maiorias na Câmara, no Senado e mais governadores eleitos. Porém, Bernardo Pires Lima, viva, boa tarde, é especialista da Antena 1 em assuntos internacionais. Há indicadores fortes que dão vitória ao Partido Democrata na Câmara dos Representantes.
As sondagens dizem que sim, que para além dos 193...
As sondagens enganaram-se em 2016.
É verdade. E, portanto, este é o primeiro desafio pós-2016, querem sondagens, querem segurança eleitoral, um tema também muito importante, tendo em conta as acusações sobre interferência russa em 2016. Portanto, é um pouco o sistema eleitoral que está em teste, mas se nós tivermos em conta todas as eleições intercalares desde a Guerra Civil, percebemos que 92% das vezes a Câmara dos Representantes... O partido do presidente em exercício perde mandatos, não quer dizer que perca a maioria, mas perde tendencialmente mandatos em 92% das vezes. Há maior estabilidade no Senado. O que nós temos aqui em causa é uma grande probabilidade de haver duas maiorias diferentes no exercício do mandato de Donald Trump, o que pode alterar a segunda parte do seu mandato.
Como assim?
Se a Câmara dos Representantes passar para a maioria democrata e o Senado se mantiver nos republicanos, nós temos aqui outra margem para os democratas poderem travar um conjunto de
iniciativas legislativas
da bancada republicana ou da Casa Branca. Uhum. Maior crispação, ou seja, já não é... Não estou a dizer que o facto de ter havido duas maiorias republicanas no Congresso, nas duas câmaras, foi uma passadeira para o presidente, porque nem sempre as sensibilidades republicanas e as da Casa Branca estão alinhadas. De qualquer das maneiras, não parece que possamos falar de um segundo mandato, de uma segunda metade do mandato, igual à primeira, com uma composição do Congresso diferente. Até porque quem vem... quem se perfila para chegar à Câmara dos Representantes do lado democrata são muitas mulheres. Há uma probabilidade de 40% dos membros da Câmara de Representantes da bancada democrata serem mulheres. Portanto, essa legislação, tendo em conta até o clima, deste último ano nos Estados Unidos, pode ter impacto legislativo ou então em bloqueio presidencial ou contra o presidente. E em segundo lugar, com a investigação à intermissão russa nas eleições de 2016 em curso, e não vai haver conclusões a tempo das eleições, para haver um procedimento de impeachment ele tem que ser suscitado pela Câmara dos Representantes, e aí basta uma maioria simples para depois o dossiê passar para o Senado. O Senado é mais complicado. Todos os processos de impeachment que existiram na história americana foram chumbados no Senado depois de passados na Câmara dos Representantes. O Senado exige uma maioria de 2/3 e, portanto, o que quer dizer o quê? Que, havendo essa iniciativa e ela sendo aprovada com uma composição da Câmara já maioria democrata, nós podemos ter aqui uma segunda parte do mandato completamente diferente. já sem o protagonismo de algumas iniciativas legislativas do Presidente, ou até de ações externas, ou digamos, de murros na mesa, mas o Presidente tem cheque durante 2 anos. E aí reduzir ou não, é o teste, a sua capacidade e amplitude para reeleição. Ou então abrir-se uma competição interna dentro do partido para alternativas à reeleição do Presidente Trump. Tem a ver com o atrito, com o cerco que pode ser montado. Isto partindo do pressuposto que a Câmara dos Representantes cai para o lado democrata.
Talvez pensando nisso, Donald Trump tem dito nos comícios, e disse-o no mês passado no Mississippi, não estou no boletim, mas estou. Ele sabe que isto é um escrutínio à sua presidência.
Ele
não é?
Sabe que o resultado destas eleições vai condicionar a segunda metade do seu mandato. E não é só ele. Nós temos aqui o Presidente Trump de comício em comício e temos o ex-Presidente Obama de comício em comício. Portanto, nós temos aqui duas figuras, de um lado e do outro, a dar o seu compromisso e o seu aval, o seu apoio aos candidatos, seja para governadores, para câmaras de representantes ou senadores, porque percebem a dimensão decisiva desta eleição. Esta eleição não é uma eleição qualquer. E, aliás, é também preciso perceber que esse resultado positivo do Partido Democrata vai ter que assentar muito na mobilização. E nós sabemos que as intercalares normalmente têm uma taxa de adesão quase de 20 pontos percentuais abaixo das presenciais. As presenciais já são baixas, 50 e poucos por cento de ida às urnas. As intercalares andam nos 30 e tal de média. E, portanto, não é uma eleição mobilizadora. Mas esta está a ser colocada como uma eleição decisiva para condicionar e diminuir o espaço da ação do Presidente. Portanto, nesse sentido, o Presidente disse diretamente o que é que estava aqui em causa. É a rejeição ou não aos seus 2 anos e é condicionar com maior grau ou menor grau os próximos 2.
E tomou algumas providências, porque elegeu para tema central do discurso o ataque à imigração, que é de facto um tópico que tem grande receptividade por parte da sua base eleitoral, não é?
A questão é saber se essa base eleitoral chega para garantir maiorias atrás de maiorias.
Talvez não chegue.
Talvez não chegue, porque a agressividade, as soluções apresentadas, a falta de humanismo do Presidente vão esbarrar, penso eu, e quero acreditar que há uma ala justa dentro do Partido Republicano ainda, mesmo que aquelas tradições dos senadores McCain, entretanto falecido, já estejam a encurtar no espaço republicano. Portanto, nós temos aqui já outras figuras que são muito pouco recomendáveis desse ponto de vista da sensatez e do centrismo político. E, portanto, é também uma eleição ou um tempo em que o Partido Republicano precisa de se definir ou se vai completamente a reboque daquilo que é o posicionamento político do Presidente Trump, não é? Muitas das questões do Presidente não são compatíveis nem alinháveis com as tradições moderadas do Partido Republicano. E o facto de muitos desta nova geração de republicanos não ter nada de sensato na sua conduta e, portanto, só pensa no curto prazo, só pensa na reeleição ou na eleição. E, portanto, estamos sempre nesta tática. E eu acho que excesso de tática também é desmobilizadora às tantas para a sociedade.
Obrigado, Bernardo. Voltamos a falar daqui a pouco sobre a Alemanha. Depois do salto, para muitos no escuro, e para outros tantos, o salto necessário, fortemente impulsionado pela base anti-PT, que permitiu o fenómeno Jair Bolsonaro, o novo presidente eleito do Brasil decidiu concentrar ministérios, 15 no máximo. Além do Superministério da Economia, está previsto o Mega-Ministério da Justiça e Segurança Pública, oferecido e aceito pelo juiz federal Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato. Boa tarde, Felipe Vasconcelos Romão, é especialista em assuntos internacionais da Antena 1. Os nomes que têm sido apontados para o governo configuram a ideia de autoritarismo, de repressão em relação aos direitos sociais e civis?
por enquanto é uma incógnita. O que nós percebemos agora, até ao momento, é que a relação com a imprensa de Bolsonaro, em primeiro lugar, vai ser tensa, o que nos remete para a questão dos direitos, das liberdades e garantias, mas que Bolsonaro parece estar a enverdar por uma metodologia tipo Donald Trump, de crítica à imprensa, de hostilização da imprensa, mas não me parece, até ao momento, que haja sinais de qualquer género de movimento repressivo em relação à imprensa. O que poderá haver é, eventualmente, se nós tivermos em conta que os governos, sobretudo o Governo Federal, são uma grande fonte de receitas para os órgãos de comunicação social, porque a esmagadora maioria dos órgãos de comunicação social são privados no Brasil.
Pode-se fechar a torneira.
Pode haver aqui um encerramento de financiamento ou de compra de publicidade. E isso pode colocar estes órgãos de comunicação social numa situação um bocadinho complicada. Em relação ao governo, até agora o que se percebeu é que Bolsonaro pretende passar de um esquema de quase 30 ministérios para 15. O que é algo...
Concentrar.
O que é algo que, por exemplo, alguns brasileiros estranhavam, a questão da fusão da economia com as finanças, com outros setores, que é algo que é habitual na Europa. Aqui a grande questão está em perceber o que é que advirá desta fusão de ministérios em termos da relação com os outros partidos, com os partidos políticos e com a Câmara dos Deputados e com o Senado, portanto com o Congresso. E nesse sentido parece aqui haver um certo desejo, pelo menos no momento inicial, de contar com determinadas personalidades, como foi o caso do convite a Sérgio Moro, ministros ligados às Forças Armadas, e, finalmente, a questão de Paulo Guedes como o czar económico do governo, que é alguém que não tem propriamente uma ligação partidária. Portanto, só aqui nós já teremos 5, 6 ministérios que não poderão ser distribuídos por partidos dentro da lógica que é tradicional na política brasileira. Agora, resta saber que tipo de acordos vão ser estabelecidos com o Congresso, mantendo-se o relacionamento institucional normal, e perceber a partir daí como é que será feita esta quadratura do círculo de ter poucos ministros, de entregar poucos ministros a partidos políticos e o que é que ele terá que entregar aos partidos políticos para obter a aprovação de diplomas legislativos. E essa acaba por ser a grande questão. Se formos por este caminho e pelo caminho normal, terá que, a médio prazo, teremos que ver aqui e perceber qual é a dinâmica que se estabelece. Caso haja um endurecimento do regime e uma tentativa de governar mais por decreto, aí seria lógico este tipo de movimentos. Mas não parece, ao dia de hoje, que haja um passo firme a ser dado nesse sentido.
Pergunto-me se a proximidade entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro pode colocar em causa a imparcialidade do juiz?
Obviamente, mas isso não é necessário que ele faça. Fazer parte de um governo de Bolsonaro ou ser escolhido por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal é um passo que, se nós olharmos para o percurso de Sérgio Moro, é um passo que é um passo natural, a menos que nós tenhamos aquela visão idílica de Sérgio Moro como o juiz no quadro de uma democracia consolidada, ocidental e perfeitamente desenvolvida.
Então pode criar entraves ao processo de Lula?
Pode fornecer armas para, não direi a defesa formal, mas para a defesa política de Lula e de quem está próximo do Partido dos Trabalhadores, ao afirmar que isto é algo que era mais do que esperado e ao dizer que está a confirmar-se que Sérgio Moro vai fazer parte de um governo, um presidente da República de extrema-direita. Portanto, o que acaba por conferir e por ir em linha com uma certa politização do processo que nós já víamos com a divulgação de escutas, divulgação ilegal de escutas, com os prazos e o julgar com os prazos para a divulgação de aspectos mais críticos com o PT durante a campanha eleitoral, mas é algo que acaba por ser um passo natural. Nós, só quem não está bem inserido dentro da lógica e da política brasileira é que ainda pode considerar Sérgio Moro como uma espécie de justiceiro, como uma espécie de juiz italiano dos anos 90, quando não tem nada a ver com esse tipo de figuras públicas e políticas.
Sabemos que será no Congresso que se vão desenrolar as próximas grandes batalhas políticas. Depois de empossado, Jair Bolsonaro pode fazer o que quiser ou vai, de facto, encontrar limites no Congresso?
Depende da capacidade de atração que Bolsonaro venha a ter. Vamos ver, ainda faltam 2 meses para assumir a presidência. Se começar a ficar patente que a popularidade de Bolsonaro se vai manter em alta, Ou seja, um presidente recém-eleito vai ter o seu estado de graça, e é previsível que assim seja, sobretudo no quadro de bipolarização em que este presidente foi eleito. O que é que nós vamos ter? Uma oposição muito violenta, e esta oposição violenta do ponto de vista verbal e de mobilização, esta oposição mais musculada vai levar a uma resposta do campo adversário também para muscular o posicionamento e fechar fileiras em torno do novo presidente.
Portanto, vamos ter polarização.
Vamos ter uma polarização. Uhum. Se essa polarização permitir a Bolsonaro...
Não, vai manter-se.
Vai manter-se. Manter uma popularidade estável, vai haver aqui um fenómeno de atração de Bolsonaro que vai levar a que os outros partidos, mesmo sem uma troca direta de poder, automática, corporizada em ministérios, deem uma margem de manobra a Bolsonaro para atuar. Caso comece a ser patente que há aqui um género de deriva mais autoritária, ou que a crise económica vai continuar, ou que comecem a aparecer, como surgiram com os últimos presidentes, nomes de ministros, nomes de figuras que apoiam o novo presidente, nomes de assessores envolvidos em casos de corrupção, imediatamente poderemos começar aqui a assistir a um corroer da sua base de apoio e, em linha com isto, também a base parlamentar, num segundo movimento, também acabará por se começar a distanciar. Mas tudo vai depender da capacidade que Bolsonaro tiver para manter uma base de apoio forte, sólida, para que os partidos também e as personalidades políticas se sintam confortáveis a apoiar este presidente. E aí, se isto se mantiver em alta, é bem possível, tendo em conta o alinhamento ideológico do atual Congresso, mais extremado nos dois lados, mas com uma maioria conservadora, com as chamadas bancadas que se sobrepõem, a bancada da bala, a bancada do agronegócio, a bancada evangélica, a apoiar muito o presidente, é bem possível que estas clivagens acima dos partidos se sobreponham e que consigam levar a cabo uma reforma conservadora de um conjunto de áreas que vão desde a ultraliberalização da economia até às questões sociais, às questões culturais. Agora, está aqui para ver ainda, e parece-me que é fundamental também ainda aferir, o papel das Forças Armadas em tudo isto. As Forças Armadas desempenham um papel inorgânico, porque não deveriam ter uma representação política num quadro democrático. Eu julgo que há aqui, que durante a campanha, nós vimos um Brasil muito polarizado, mas agora temos que começar a perceber o que é que há debaixo desta capa toda manicaísta, dos bons contra os maus, da extrema-direita contra os democratas, ou da extrema-esquerda contra os anticorrupção. Vamos começar a perceber o que é que está por debaixo de tudo isso. E aí nós vamos ter que perceber como é que as Forças Armadas, por exemplo, se vão conjugar com apoios inorgânicos que Bolsonaro tem, nomeadamente daqueles grupos mais radicais, que não são parte de nenhuma corporação em concreto do Estado, mas que, por exemplo, defendem o papel do patrulhamento por milícias das favelas. E isto é algo, é um caso que para mim é importante perceber, porque, por regra, as Forças Armadas de um país, por muito conservadoras que sejam, são contrárias a qualquer movimento que lhes retire o monopólio da utilização de armas, que lhes retire o monopólio do controle da segurança e que lhes retire aquele papel que Bolsonaro tenta dar do ponto de vista do discurso e que as próprias Forças Armadas gostam de ter no Brasil, que é do último reduto no caso de ser necessário repor a ordem pública. Se nós começarmos a ter muita representação inorgânica, muitos destes grupos que se manifestam e que vão estar armados e que querem controlar a troco de dinheiro determinadas áreas, milícias, portanto, eu estou curioso para perceber como é que as Forças Armadas se vão relacionar com este tipo de apoiantes de Bolsonaro. Portanto, não há neste momento, para mim, do ponto de vista de quem o apoia, um apoiante tipo de Bolsonaro. Há vários apoiantes tipo de Bolsonaro. O que se representa quer nos estratos sociais do Brasil, que vão desde a classe das autodenominadas elites brasileiras, até esta parte orgânica do Estado, e em confronto com a parte inorgânica. Portanto, há que perceber qual destes apoios vai sobressair mais e qual destes apoios se vai impor, ou se Bolsonaro vai conseguir algo que me parece difícil, face ao seu discurso e à sua, ou que me parece ser ainda, pouca capacidade política, congregar tudo isto e sobrepor-se e ser o ponto de união, o traço de união de toda esta gente.
Apesar de tudo, o PT saiu vivo das urnas, é o maior partido da oposição. Que tipo de oposição vai fazer o PT?
Bem, que tipo de oposição vai haver no Brasil? Essa é a primeira questão. A segunda é que tipo de oposição vai haver à esquerda e, finalmente, que papel desempenha o PT neste novo alinhamento. Bem, eu julgo que, em primeiro lugar, é preciso perceber que estes 45% dos votos são um bom resultado para o PT, sobretudo tendo estado o PT isolado nesta segunda volta. Porque o que nós vimos é que o Haddad e o PT não conseguiram lançar as pontes com o resto dos partidos de centro-esquerda, de centro-direita, de centro ou outros partidos à esquerda, exceto o PSOL. Portanto, o que nós percebemos é que há aqui um PT que sai vivo destas eleições e que tem muito poder, sobretudo no Nordeste, ao nível de governos estaduais. A segunda questão é que relacionamento os outros partidos e que capacidade os outros partidos, nomeadamente o PDT e Ciro Gomes, terão de construir alianças à esquerda que permitam ser uma alternativa ao PT. Já percebemos que nenhuma das partes tem grande interesse em estabelecer uma grande frente de esquerda, porque as duas partes querem liderá-la. Se não fizeram contra Bolsonaro, as duas partes querem liderá-la. Resta saber como é que alinhamentos haverá contra o tal mal maior que parece ser Bolsonaro.
Mas o PT ainda tem a questão da liderança, certo?
Exatamente. E dentro do PT agora, numa terceira linha, o que é que nós temos que perceber? Se Haddad vai assumir um papel de destaque face aos 45% que obteve e à boa imagem que lançou, sobretudo na segunda volta, em que já esteve autónomo em relação a Lula, ou se o PT vai insistir e vai considerar que estes 45% são essencialmente um resultado do Lula e vai continuar com a questão da prisão de Lula sobre a mesa e como tema protagonista do seu discurso político. Se for assim, eu julgo que há um espaço claro para que o centro-esquerda ganhe uma dimensão atacando Bolsonaro e não estando tão focado na questão que já começa a ser muito cansativa, por muito injusta que eventualmente seja a prisão de Lula, começa a cansar muito já a opinião pública brasileira.
Felipe Vasconcelos Romão. Europa, que futuro? A pergunta recorrente foi, uma vez mais, ponto de partida para uma longa reflexão que acabou em livro, apresentado em Lisboa no início da passada semana. O livro é coordenado por dois académicos, um deles é Fausto Quadros, com quem conversou o jornalista João Vasco.
Fausto Quadros é um dos coordenadores do livro O Futuro da Europa e o Aprofundamento da União Política, juntamente com Dusan Sijanski. Proponho-lhe que nesta conversa comecemos por dissecar as propostas que estão aqui no livro, no âmbito da reforma da zona euro, se bem que os assuntos estejam interligados, a reforma da zona euro e a União Política. Na sua opinião, o futuro da zona euro tem mesmo de passar pela criação da figura de um ministro das Finanças da zona euro, por exemplo, e de um orçamento comum?
Ora bem, a União Monetária é um pouco o primeiro andar sem resto de chão se não há União Económica e se não há mercado interno. Bom, esta seria a primeira medida. A segunda é, está aprovado porque acabar a União Bancária, depois dar mais poderes de supervisão ao Parlamento ao Banco Central Europeu. Não pode haver uma União Federal Monetária como é aquela que temos, temos uma União Federal com uma moeda única, e o Banco Central não ter poder de controlar as políticas monetárias dos Estados-membros que estão livremente na zona euro e em conformidade com a moeda única. Bom, a criação do Ministro das Finanças e de Economia parece hoje praticamente pacífica. O Presidente do Eurogrupo, faço notar, não é um órgão da União, é o Presidente de um grupo informal. Por isso, não tem poder para aplicar sanções, não delibera, quando muito propõe deliberações para o Conselho Europeu. Assim, o Ministro das Finanças e da Economia, que substituiria a figura do Presidente do Eurogrupo, seria alguém que iria coordenar, ao nível da Comissão, em ligação com o Conselho Europeu, os instrumentos financeiros dos Estados, até para ajudar os Estados a cair em novas crises, como já aconteceu uma vez.
Não há aqui o perigo de se cair numa espécie de invasão da soberania dos Estados?
Não, mas a soberania dos Estados está, aliás, eu fiz questão de dizer isso, está limitada. A Constituição Portuguesa diz isso, as pessoas não leem os artigos 3 vezes, 7 número 6, artigos 7 número 6, 8 número 3 e 8 número 4, diz que nós limitamos a nossa soberania em benefício da União Europeia quando aderimos a ela, portanto está escrito, e estando escrito, e outros Estados têm iguais cláusulas na Constituição, portanto há de facto uma independência de soberania. Mas ouça, mas também os Estados Unidos, que não estão na União Europeia, dizem que têm a soberania limitada hoje pela interdependência dos Estados, pela globalização, portanto hoje não há Estados plenamente soberanos dentro daquela ideia que vigorou até a Segunda Guerra Mundial, do que os Estados podiam fazer tudo sozinhos, bastavam-se por si próprios. Hoje não, hoje a interdependência dos Estados é tão grande que, na realidade, há limitações de soberania. É melhor que elas estejam enquadradas nos tratados do que estejam, porventura, pois entregue ao sabor livre das circunstâncias.
Para além da ideia do Ministro das Finanças Comum, do orçamento autónomo, defende também a harmonização fiscal, a criação de um salário mínimo comum. Sim. Isto seria mesmo possível? E estamos aqui outra vez num capítulo no âmbito da soberania, não é?
O salário mínimo comum é muito difícil porque o nível de desenvolvimento económico dos Estados é muito grande. Repare que nós temos salário mínimo anormalmente baixo por comparação com outros da União Europeia, mas não temos dinheiro para dar mais salário mínimo. Nós temos salário mínimo à roda dos 600 euros, quando a Espanha tem o dobro e quando há Estados da União Europeia que têm 1.800, 2.000 euros de salário mínimo, para não falar da Noruega, que não está na União Europeia, que tem salário mínimo de 4.200 euros. Ou seja, o salário mínimo da Noruega é aquilo que ele seria um salário altíssimo e bom em Portugal. Bom, o salário mínimo não vai ser conseguido rapidamente, mas é bom que haja crescimento das economias, de modo a que seja possível chegar a um salário mínimo elevado, porque isso significaria melhores condições sociais dentro da União Europeia. Uma coisa que nesta sessão se mostrou é que, de facto, tem que se acelerar, intensificar a dimensão social da União. É preciso que as pessoas percebam que a União existe para homens e para cidadãos, e não apenas para os Estados.
Como é que tudo isto se consegue quando há visões diferentes no Norte e no Sul da Europa, por exemplo?
Bom, mas há visões diferentes, há de haver sempre. São Estados diferentes, culturas diferentes, de tradições históricas diferentes. Mas vai haver nestas matérias muito de comum quanto ao essencial. Neste momento, os Estados não põem em causa que é necessário progredir na integração para fazer face ao isolacionismo que os Estados Unidos nos querem dedicar, ou a dificuldade de relacionarmos com a Rússia, ou para sermos capazes de resolver os problemas do Médio Oriente, dos refugiados, imigrações e tudo mais. E é preciso também, por exemplo, no campo da defesa, é preciso urgentemente zelarmos pela nossa segurança. É outro campo em que vai ser preciso progredir e depressa, porque a Europa não pode ficar desarmada se os Estados Unidos desinvestem na NATO. Bom, e aí, portanto, vai ser também aí uma grande divergência entre os Estados, mas vai ser preciso haver um mínimo de consenso.
Este livro é uma boa resposta, o conjunto de ideias que está neste livro é uma boa resposta no combate aos extremismos que atualmente assolam a Europa?
Sim, primeiro, temos que valorizar o que temos de comum, nós que acreditamos na Europa. Segundo, temos que erradicar da extrema-direita e da extrema-esquerda a ideia de que o projeto europeu é só feito para os ricos. Não é verdade, não é verdade. E acredito que, sobretudo, com a ajuda dos elementos externos que foram aí referidos, o isolamento imposto pelos Estados Unidos, a dificuldade de relações com a Rússia, necessidade de acudir aos problemas do Médio Oriente, vai haver um elan novo para que os Estados europeus progredam na integração. É claro que a integração não tem que ser igual para todos, porque os Estados são diferentes, não há nada em comum entre a Finlândia, Portugal e a Croácia, mas estamos todos no mesmo clube e é possível haver pontos de contacto e de convergência entre os vários Estados.
Fausto Quadros, entrevistado por João Vasco. O futuro da Europa e o aprofundamento da União Política. Ora, o futuro da Europa regressa uma vez mais ao debate político porque, subitamente, Angela Merkel anunciou que vai deixar a liderança da CDU. E, embora se mantenha como chanceler por mais 3 anos, até ao fim do mandato, o facto é que o adeus de Merkel à Europa como dirigente estadista já começou. Regresso à conversa com Bernardo Pires de Lima. Bernardo, antes de mais, é preciso saber quanto tempo poderá Merkel manter-se na chefia do governo sem a liderança do partido?
Não há muita tradição nesse sentido. Normalmente, quem não controla a partir da chefia do o partido tem mais dificuldade em controlar a bancada, e ela perdeu na recente eleição para a líder da bancada da CDU no Bundestag. Perdeu essa eleição porque o seu candidato perdeu, de facto. E, portanto, é um ponto de interrogação em cima da mesa, no sentido em que ela, afastando-se da máquina partidária, e atenção que é uma máquina partidária que já a olhava com grande suspeição, grande desconfiança. É como ela já não era a garantia de sucessos eleitorais, não é? E é natural, porque há um desgaste, e ela recentrou muito a sua agenda, e a agenda, digamos, oficial maioritária do partido não é ao centro. E, aliás, nesta luta agora pela chefia, nós vamos ver claramente essas cabeças a pensar, não é? O Jens Spahn muito mais à direita, o atual Ministro da Saúde, a Annegret Kramp-Karrenbauer, que é, digamos, a eleita, a Secretária-Geral atual, sucessora, quase nomeada pela Sra. Merkel, muito mais ao centro, muito mais na linha dela. Portanto, vamos perceber que...
Portanto, é alguém que lhe pode facilitar o caminho até ao final do mandato como chanceler ou não?
Claramente, mas a bancada não é uma bancada homogénea e o Bundestag tem poder. Os próprios elementos mais jovens do partido têm uma linha muito mais agressiva do que a dela. Portanto, há aqui muitas questões sobre sustentabilidade da coligação e do exercício do poder sem estar à frente do partido. Não estou a dizer que é impossível, estou a dizer que não há muita tradição na política alemã nesse sentido.
Independentemente da Sra. Merkel cumprir ou não o mandato que tem até 2021, Bernardo, como é que podemos imaginar uma Europa ou esta Europa sem Angela Merkel?
Só para termos uma ideia, nestes 18 anos de liderança da CDU, a Sra. Merkel apanhou 6 líderes do SPD, 3 presidentes americanos, 4 presidentes franceses, 7 primeiros-ministros italianos, 5 primeiros-ministros gregos e 4 primeiros-ministros britânicos. E, portanto, os alemães estão habituados à estabilidade, não gostam de eleições antecipadas, não gostam de fugas de chanceleres para outros cargos. Mas eu acho que o quadro alemão vai ter que se habituar a novidades. Novidades na representação ou na constelação, equilíbrios de força entre os 4-5 maiores partidos, obriga a CDU e o SPD a novas roupagens, a novos rostos, nova agenda. Acho que os alemães vão ficar ainda mais conscientes se a Sra. Merkel for motivada por outros cargos europeus a perceber a verdadeira lógica quase de sanguinidade entre o que se passa na política alemã e o que se passa na política europeia. E todos nós vamos ficar também cientes disso, não é só no debate financeiro que isso prevaleceu, mas é noutras matérias institucionais, de segurança, de defesa, energia, etc. E depois num quadro em que já não há um equilibrador sem ser continental, ou seja, o Reino Unido já não vai contar.
Exato. Portanto,
como é que é esta concentração de poder continental? Que respostas ou que posicionamentos é que países como Portugal, que têm sensibilidades internacionais duplas, no sentido em que tem uma vertente atlântica e uma continentalista, como é que vai pôr os ovos todos em várias cestas ou na mesma? Vai fazer um caminho como tem feito nestes 30 anos de adesão à União Europeia, de estar sempre no núcleo duro, ou vai escolher as políticas onde pode estar e outras onde não deve estar? Tudo isto obriga a grandes definições nos Estados-membros. Agora, não vejo, e nós estamos aqui num tempo fronteira na Europa e sobretudo no Ocidente, em que o crescimento dos extremos e o espaço mais exíguo do centro requer coragem para aqueles que defendem esse centro. E não há muitos a ter essa coragem. Ela, apesar de tudo, apesar dos erros cometidos, é a única com dimensão para, com um discurso de centro, e quando digo de centro é para fazer aqui a dicotomia com os extremos, e tem capital político suficiente para falar com Washington, com Pequim, com Ankara, com Moscovo, com Nova Delhi. Isso é muito importante.
Sendo respeitada.
Sendo respeitada.
Bernardo Pires Lima. A Ásia é o pilar central da economia global deste século. Nas próximas 2-3 décadas, pelo menos 3 das 5 maiores economias do mundo serão na Ásia: China, Japão e Índia. Ou seja, o centro de gravidade do poder mundial desloca-se do Atlântico Norte para o Pacífico? E como é que os Estados Unidos e a Europa olham para esta inevitabilidade? Bruno Massens é doutorado em Ciência Política pela Universidade de Harvard. É consultor em Londres e professor universitário em Pequim e Washington e foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus no governo de Passos Coelho. Foi precisamente essa experiência governativa que o inspirou a fazer uma longa viagem pela Ásia, dando origem ao livro O Despertar da Eurásia.
Essa inspiração e depois a inspiração da viagem que seguiu imediatamente à minha experiência no governo Eu acho que comecei a minha viagem no dia em que António Costa foi nomeado primeiro-ministro. A viagem ajudou muito.
Uma coincidência, claro.
Uma coincidência, evidentemente. A viagem ajuda muito a pensar.
Uma viagem longa, de 6 meses, com regras definidas, desde logo à partida, nada de voos, nada de avião.
Nada de avião.
E o planeamento, semanal.
Sim. Sem nenhum planos para além da semana em que estava.
Então...
E sem avião, o avião, de facto, destrói tudo. Eu tive essa experiência muito claramente quando estava a chegar a Burrara, aquela cidade mágica no centro da Ásia, da Rota da Seda, juntamente com Samarcanda. É uma coisa completamente diferente. Chegar a uma cidade, depois de lentamente começarmos a aproximar, de a sentirmos chegar, de sabermos que estamos agora a 200 km, que esta é a última etapa, a experiência é completamente diferente. É verdadeiramente a experiência de chegar a uma cidade, porque a experiência de aterrar num aeroporto e ir de táxi para o centro da cidade é igual em todos os sítios. E não é verdadeiramente a maneira de chegar a uma cidade mágica como essa. Por isso não havia aviões e também não havia, de facto, grandes planos. Eu nem sequer sabia se ia demorar 2 ou 3 meses, ou 6 ou 1 ano. E acabei aos 6 meses, embora me apetecesse continuar, devo dizer, porque nessa altura já tinha verdadeiramente decidido escrever um livro e precisava de alguma calma para o escrever.
O livro tem muito de reportagem, para além, obviamente, da reflexão teórica, mas combina ensaio, a reportagem, e há uma riqueza óbvia no seu livro, pelo menos do que eu li, que é o facto de, efetivamente, ter estado nos sítios, ter falado com as pessoas.
Não há outra maneira de pensar as relações internacionais. As relações internacionais têm a ver com a descoberta de outros países, de outras culturas, de outras civilizações, de outros modelos políticos. Eu acho mesmo que as pessoas que aos 18 anos decidem estudar relações internacionais fazem-no porque gostam deste espírito de descoberta e de aventura e do desconhecido. Depois chegam às universidades e tudo se torna muito abstrato, muito teórico. E depois tem razão que há algo de reportagem, há algo de jornalismo, embora talvez com uma diferença, e jornalistas saberão dizer-me melhor. Eu não chego aos sítios com uma ideia pré-concebida ou planeada. Eu não quero investigar esta questão ou aquela questão. Eu não chego...
Eu falo na reportagem no sentido em que é descritivo.
É descritivo, é muito à volta das pessoas, dos sítios, contar histórias.
Exato. O que é que mais o impressionou, um lugar ou uma pessoa, ou ambos, que o tenham de facto impressionado?
Os dois episódios que os leitores tendem a referir mais vezes são aquela estância balnear no Turcomanistão. Estou a atravessar o Mar Cáspio num barco de mercadorias e subitamente há uma cidade gigantesca, toda branca. Depois vim a ver que os edifícios eram todos cobertos em mármore branco. Que eu não esperava, que eu não conhecia, de que nunca tinha ouvido falar e que subitamente aparece no meio do Mar Cáspio, quase como uma miragem. E é, de facto, uma estância balnear construída para projetar a imagem do regime com o dinheiro do petróleo, onde não está ninguém, completamente deserta, porque pouca gente está disposta a passar umas férias na praia, no Mar Cáspio. E os quartos de hotel custam 500 euros, talvez haja outros sítios mais agradáveis. É mais um projeto de imagem, evidentemente com corrupção e desvio de dinheiro considerável. Isso explica do ponto de vista prático, mas para quem chega é de facto quase uma visão. E depois há uma ilha que eu visitei com muita dificuldade, e talvez isso explique porque é que não há trabalho feito jornalístico sobre essa ilha fascinante. Uma ilha dividida em metades iguais entre a Rússia e a China, na fronteira entre a Rússia e a China. Uma ilha no rio Amur, cheia de mensagens políticas que um lado e outro tentam transmitir ao outro lado através de símbolos, de arquitetura, mas de facto um sítio que acaba por funcionar quase como um símbolo da divisão da Ásia entre dois gigantes, a Rússia e a China. Há muitos outros episódios, mas eu gosto sobretudo, e julgo que os leitores também, destes cenários que quase parecem imaginados, quase parecem sair da ficção ou de um jogo de tronos, algo assim.
O seu livro, já o apresentei, chama-se O Despertar da Eurásia em Busca de uma Nova Ordem Mundial. Mergulhando agora um bocadinho mais no miolo do livro, descobrimos que este século será o século da Eurásia, é isso?
É essa a ideia. Nós ouvimos muito falar de um século asiático, ouvimos muito falar de um século americano. Acho que o novo século será um século de equilíbrio, de divisão, entre duas civilizações, digamos assim, ou dois mundos diferentes, que até agora estiveram sempre separados. A Europa e a Ásia, a distinção entre a Europa e a Ásia, eu cada vez mais estou convencido que é a grande divisão da história da humanidade.
Eurásia é um termo, é uma palavra relativamente nova, como diz no seu livro, mas é aquilo que parece. Portanto, é a junção entre a Ásia e a Europa.
Sim, o supercontinente, digamos assim. De Lisboa a Jacarta. Lisboa a Singapura. Onde vivem 2/3 da população mundial e onde temos 2/3 do produto económico mundial. Mas sempre muito dividido. A grande divisão da história da humanidade, que de resto acaba por assimilar outras divisões, a divisão entre o cristianismo e o islão, a divisão entre o mundo livre e o mundo soviético, a divisão no século XIX entre a raça branca e raças não brancas. Há várias divisões que circulam um pouco à volta desta que é a divisão central, Europa-Ásia. Há 200 anos, basta ler qualquer livro de viagens dessa altura, um europeu que chega à Ásia entra num mundo diferente, num planeta diferente, num universo diferente. Eu tento especular no livro sobre o momento presente em que esses dois universos já estão colocados ao mesmo plano.
Esses planetas estão um bocadinho mais próximos um do outro?
É esses planetas estão a fundir-se lentamente.
Isso quer dizer que a Europa, tal como a conhecemos, pode desaparecer?
Sim, sem dúvida. Pode ser assimilada por uma entidade maior. Mas isso acontece na história da humanidade muitas vezes. Lembre-se daqueles condados, lemos na história o condado de Borgonha, que entretanto desapareceu e é apenas uma memória nos livros de história, foi assimilado por entidades maiores, a França. E pode muito bem suceder que a Europa, por várias razões, também pela sua incapacidade de se afirmar, venha a tornar-se uma península da Eurásia, como, de resto, a chanceler Merkel alertou há 2 anos numa entrevista curiosa em que ela diz a grande ameaça para a Europa é tornar-se uma península da Eurásia.
Mas será possível, Bruno, criar essa região, essa grande região, a Eurásia, com realidades tão diferentes, políticas desde logo, mas também históricas, culturais, etc.?
Sim, o momento em que estamos é um momento em que, do ponto de vista...
É possível organizar? Sim,
exatamente, é esse o momento em que estamos. Estamos num momento em que, ao nível de fatores profundos, como a economia, o comércio e a infraestrutura, as duas partes, os dois continentes, estão cada vez mais ligados. Mas ao nível político as diferenças são significativas, mas é também ao nível político que há projetos ambiciosos para organizar a Eurásia no seu conjunto. A China tem um projeto para organizar o conjunto da Eurásia. Tem mapas, que são públicos, em que descobrimos uma espécie de nova geografia política, em que a China está no centro deste supercontinente, organizando as várias ligações. A Rússia tem os seus planos, a União Europeia menos. Daqui a 2 ou 3 décadas, podemos muito bem ter um supercontinente que está organizado, e a grande questão é, estará organizado de acordo com ideias chinesas, de acordo com ideias russas, de acordo com ideias europeias? Serão os Estados Unidos de fora que organizarão e controlarão a Eurásia, com as suas bases militares, com as suas alianças? Esta, para mim, é a grande questão, e o livro tenta refletir sobre esta questão.
Identifica no seu livro 3 países, 3 atores principais, a Rússia, a Europa e a China, mas há outras economias também emergentes, por exemplo, a Índia, o Japão, e até fala no seu livro da Indonésia. Essas economias podem ter um papel a desempenhar no futuro, mas não como a China, por exemplo, é isso?
Sim, não com a mesma dimensão.
Não com a mesma dimensão.
Eu continuo a achar, acabei por falar bastante menos da Índia do que desses 3 agentes principais no livro, e julgo que é a escolha razoável, porque nesta altura a Índia ainda não pode entrar neste jogo ao mais alto nível, não pode entrar neste jogo para organizar a Eurásia. A Índia continua a ser um ator relativamente regional, tal como o Japão. O que me parece que distingue a União Europeia, a Rússia e a China é o seu alcance verdadeiramente supercontinental. A China tem interesses diretos em Portugal e tem planos políticos para Portugal, podemos falar disso daqui a pouco. A Rússia estende-se nas 4 direções e a União Europeia, evidentemente, tem uma capacidade de projetar a sua cultura, a sua língua, o seu modo de vida, que tem apelo e tem força em Xangai e em Jacarta. Eu, quando critico a União Europeia, não passa pela cabeça achar que a União Europeia não tem ainda esta força cultural, económica, tecnológica. Evidentemente que tem.
Deixe-me por instantes apelar um bocadinho à sua memória quando esteve na rua, na Ásia. Falou com as pessoas sobre esta questão? Que sentimentos é que recolheu por parte das pessoas?
Eu perguntava sempre a quem encontrava qual é a diferença entre a Europa e a Ásia. Era a pergunta que me levava a viajar e a tentar encontrar a fronteira, e perguntava sempre. E, inclusivamente, publiquei muitos desses vídeos no Twitter. As respostas variavam bastante. Havia pessoas para quem a pergunta era muito desinteressante e não fazia qualquer sentido. Havia muitas pessoas que definiam a Europa em termos de uma sociedade moderna e a Ásia em termos de uma sociedade mais tradicional, onde a família alargada, a religião, são mais importantes do que na Europa, o que é também a distinção que eu faço no livro, de um ponto de vista teórico. Mas havia também a consciência de que isto está a mudar e de que a Ásia hoje já é tão moderna como a Europa. Por isso o que eu vi foi uma espécie de desaparecimento dessa diferença tão marcada. Também a falar com as pessoas na rua.
Uhum. Escreve no seu livro que a cidade chinesa de Korgas, na fronteira com o Cazaquistão, fará a ponte entre o Oriente e o Ocidente e é, digamos assim, o primeiro vislumbre do projeto chinês Cintura e Rota. One Belt, One Road. Quero explicar aos ouvintes da Antena 1 o que é e como é que o Bruno interpreta este Cintura e Rota, este projeto chinês.
É um projeto muito ambicioso, geopolítico, político, que tem como objetivo desenhar uma nova ordem mundial, política e económica, onde a China esteja no centro. Se quiser um equivalente da nova Rota da Seda, ou da Cintura e Rota, para traduzirmos a expressão chinesa, o equivalente será a ideia do Ocidente, incluindo a Europa e os Estados Unidos, um projeto político ao nível global, que tem a ver com a organização da ordem global e que, evidentemente, colocou a Europa e, sobretudo, os Estados Unidos no centro. A China tem agora uma alternativa para o Ocidente. A nova Rota da Seda não consiste em ligações ferroviárias, consiste num projeto político para desenhar uma nova ordem mundial.
Bruno Maçães, autor do livro O Despertar da Eurásia. Visão Global regressa na próxima semana. Apoio técnico de Henrique Soares. Boa tarde.